Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós aqui esta noite. Mas é muito bom poder compartilhar da palavra de Deus numa data tão especial para nossas vidas, de gente que ama o Senhor, de estar celebrando essa festa ao Senhor. É maravilhoso demais. Lucas 23, 55, versículos 55 e 56, diz o seguinte: as mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José de Arimateia e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela não precisa de ajuda para fazer absolutamente coisa alguma. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa ser absoluto nesse lugar. Que a tua palavra, a tua voz seja a única ouvida aqui. Que qualquer coisa em mim ou qualquer pessoa aqui que atrapalhe, que o Senhor comunique verdades eternas, salvação, restauração de fé. Que o Senhor possa em nome de Jesus afastar daqui. Mas que aqui seja um lugar onde a gente experimente do Senhor e só do Senhor. Que o Senhor se agrade de tudo que está sendo feito aqui, Pai, porque é uma festa ao Senhor. E nós desejamos que seja assim em cada detalhe. Por isso, nos ajuda para que nós sejamos, ó Deus, quem precisamos ser, especialmente eu, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você é como eu. Eu tenho mania de ler textos da Bíblia que não dão muitos detalhes, aí eu começo a querer imaginar o que foi que aconteceu. Eu não sei se você já notou, mas na Bíblia há muitos detalhes sobre a sexta-feira da paixão, da morte de Jesus, e há bastante detalhes sobre domingo, a ressurreição de Jesus, mas o sábado ninguém fala nada. Existem só dois textos, praticamente, que falam sobre o sábado. Um é esse que eu acabei de ler, né? Que as mulheres iriam descansar no sábado, que na verdade não era o sábado, ainda era sexta-feira, né? Jesus tinha morrido, eles estavam tirando Jesus da cruz para depositar no sepulcro e as mulheres foram lá para ver onde era o sepulcro para poderem voltar no domingo de manhã para poder ungir e embalsamar o corpo de Jesus. E há uma outra referência ao sábado que nós não vamos ler, que é em Mateus, você pode conferir depois para ver se eu estou falando a verdade. Mateus 27, de 62 a 66, que mostra que os sacerdotes e fariseus quebraram o sábado para poder conversar com Pilatos e falar para Pilatos: olha, aquele embusteiro falou que ia ressuscitar 3 dias depois. Então vamos fechar aquele túmulo, vamos selar e vamos pôr uma guarda lá, porque senão os discípulos vão lá roubar para fazer a verdade o que ele disse. Então eles até quebraram o sábado para poder fazer isso. São as duas referências que nós temos. Mas eu gosto de imaginar, e é interessante que toda Páscoa eu tenho as mesmas sensações, uma sensação de que algo extraordinário, que a gente não consegue tocar na sua completude, na sua plenitude aconteceu. Por mais que a gente se sinta emocionado pelo que Jesus fez, ainda é pouco. Mas a outra coisa que me impressionou foi isso. Esse sábado, você já pensou o que aconteceu na cabeça e no coração daquelas mulheres que seguiram Jesus por 3 anos e daqueles discípulos? De repente, quinta noite, eles estão no Getsêmani, tomam a ceia com Jesus. Jesus fala uma porção de coisas confusas que eles não entendem, mas tudo certo. Vão para o Getsêmani orar com Jesus. Jesus está angustiado até a morte e de repente chegam os soldados, levam Jesus e Jesus passa a noite lá sendo esbofeteado, julgado e tal. E sexta-feira passa, 3 horas da tarde, Jesus está morto na cruz. Como é que é? Hein? E já estava quase sábado. E o que é sábado para o judeu? O Shabá é o dia do descanso, é o dia do Senhor, que foi estabelecido por Deus na lei de Moisés. Na verdade, já foi estabelecido por Deus na criação. 6 dias ele trabalhou e o sétimo ele descansou. Agora, pensa bem como é que você faz o que eles tinham que fazer, porque, na verdade, eles não podiam fazer nada no sábado. Nem cuspir no chão você não podia, porque levantava poeira e isso era trabalho. A Bíblia diz lá nos 10 mandamentos que você no sábado não pode fazer nada, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem teu servo, nem teu animal, nem o teu estrangeiro das tuas portas para dentro pode fazer nada. É o dia santificado, separado para o Senhor e pelo Senhor, e ninguém podia fazer coisa alguma. Era o dia de você agradar a Deus. Até a comida que eles comiam era feita no dia anterior e eles não poderiam fazer nada. Agora pensa, nesse sábado específico, Jesus tinha morrido na sexta-feira. Eles não tinham ideia do que ia acontecer no domingo de manhã. Eles não ouviram o que Jesus disse, ou estavam com os ouvidos tampados, os olhos, o coração. Ninguém estava preparado para a ressurreição de Jesus. Parece que só os fariseus tiveram uma certa ideia, mas assim, não da fé que Jesus ia ressuscitar. Mas eles ouviram que Jesus disse que ia ressuscitar. Parece que foram os únicos. Porque os discípulos e as mulheres estavam preparando os ungüentos para no domingo de madrugada ir lá ungir o corpo de Jesus, embalsamar. Ninguém esperava. Então, vocês imaginam como foi esse sábado? E eu dei um nome para esse sábado. Esse foi um sábado sombrio. Triste. Um sábado de dor. Um sábado de luto. Esses homens perderam absolutamente tudo no qual eles tinham investido em 3 anos. Eles tinham largado família, tinham largado emprego, tinham largado tudo por Jesus. E as mulheres também. E de um dia para o outro, literalmente de quinta para sexta, eles perderam Jesus, que foi a pior perda. Eles perderam Judas. Eles perderam Pedro, que provavelmente se escondeu em algum lugar e não queria ver ninguém. Eles perderam a segurança, porque as pessoas começaram a procurar quem é que estava seguindo Jesus. E eles fugiram e se esconderam. O mundo deles caiu. O chão abriu, acabou. Agora eles entram no sábado. E como a gente viu aqui, as mulheres, em obediência à lei, respeitaram o sábado, guardaram o sábado, e provavelmente todos os discípulos. Agora vocês imaginam eles em casa, sem poder sair para distrair. Sem poder fazer absolutamente nada, só pensar no Senhor. Em quem que eles iam pensar? Naquele que tinha sido o Senhor da vida deles o tempo todo, nesses 3 anos. Foi um sábado difícil de engolir, não foi, não? Não sei se vocês pensam como eu, mas quando eu penso nesse sábado, eu fico com compaixão por esses homens e mulheres. A saudade de Jesus, a maneira violenta com que ele foi injustiçado e morto. E eles não tinham essa perspectiva da ressurreição. Eles achavam que tinha acabado tudo. E nesse sentido, eu queria hoje falar com você o quanto nós somos privilegiados. Nós temos a sexta, Jesus morreu. Nós temos o sábado e nós estamos nele hoje fazendo o quê? Celebrando ao Senhor. Fazendo uma festa para o Senhor. E sabe por que a gente está fazendo uma festa para o Senhor? Porque a gente tem o domingo também. Porque Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Nós temos o que esses homens e mulheres não tinham. Nós temos essa certeza de que Jesus morreu uma morte terrível realmente. Mas Ele ressuscitou. Que privilégio nós temos. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você e para mim é: que diferença isso faz na sua vida? Aqueles homens e mulheres tinham razão de ter sábados, um sábado sombrio. Mas eu conheço muita gente que frequenta igrejas. Até participam como liderança. Mas parece que vivem, ou não, né? Não frequentam nada, vivem sábados sombrios, domingos, terças, semanas, meses, anos, a vida toda, sem nenhuma perspectiva do que aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. Isso nem toca a história, nem toca a vida dessas pessoas. E é sobre isso que eu queria falar. Porque eu queria que você pensasse hoje como é que vai a tua alma. Porque é muito interessante que o sábado era um dia de descanso. Um descanso estabelecido pela lei. E até hoje, os judeus, especialmente os que são ortodoxos, eles têm que ter essa prática. Quem já foi em Israel percebe isso. Eles não cozinham, eles vão para o restaurante, eles leem a Torá, eles cantam. O dia é dedicado ao Senhor, mas eles não podem fazer nenhum trabalho. É um dia de descanso, que foi estabelecido pelo Senhor. E talvez você esteja aqui, num sábado desses, como esses discípulos sem esperança, sem viço, sem expectativa, sem paz, uma alma desassossegada, uma alma que não encontra descanso em absolutamente nada que é e faz. E eu creio que hoje você veio aqui, talvez você tenha vindo meio no vácuo, alguém te trouxe, você foi convidado várias vezes, não tinha como dizer não, você veio. Ou então você veio para se distrair. Eu não sei por que você veio, mas eu tenho um convite para fazer a você. Um convite que não é meu, eu não tenho lastro para fazer esse convite. Quem tem é quem morreu por você, quem ressuscitou, Jesus Cristo. E sabe o que ele fala lá em Mateus 11:28? E esse convite é para você que está cansado. Para você que não encontra sábado que seja alegre para você, nem domingo, nem dia nenhum. Você não tem sossego de alma. Olha o que o texto diz. Jesus diz: vinde a mim, todos vós, todos, isso inclui você, que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Não é só o que está cansado, você que já cansou de ficar cansado. Seja que já está a ponto de desistir do seu cansaço. E ele fala mais, ele fala: venha e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo do descanso do sábado era o jugo da lei. Jesus cumpriu a lei. O jugo que Jesus dá para nós não tem nada a ver com a lei. Tem a ver com o que ele conquistou para nós na cruz. E ele fala: venha e aprenda de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Você sabe quem é que está dizendo isso? Eu não sou mansa e muito menos humilde de coração. Quem está dizendo isso para você é o Senhor do universo. É Jesus de Nazaré, aquele por meio do qual tudo e todos foram feitos. Você só existe, esse mundo e esse universo só existe porque é por causa dele. Foi feito por ele, para ele. E é ele que está fazendo esse convite. E ele vai além. Ele fala: você venha porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis Shabbat. Descanso para vossas almas. Não é um descanso meu, não é um descanso seu. É um descanso que ele dá. Você vai achar esse descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você entende o que Jesus está falando aqui? Naquela cruz, ele conquistou dois tipos de descanso. Um é um lugar. Esse a gente ainda não está nele. Jesus morreu, ressuscitou, foi a primícia dos que dormem, e ele conquistou para nós a morte e a vida eterna. Um dia, ele prometeu que ele vai voltar para buscar a gente e levar a gente para onde ele está preparando, para estar com ele para sempre. Isso ainda não aconteceu, nós ainda aguardamos isso. Mas além disso, sabe o que ele conquistou ali? Ele conquistou o viver uma vida plena de descanso e paz aqui na Terra. Ele conquistou isso. Eu acho muito lindo quando eu leio nos profetas, eles estão falando no Antigo Testamento assim: eu falo da presença do Senhor Deus em, não, eu falo a partir ou do Senhor Deus em cuja presença eu estou. Eu acho linda essa expressão. Mas Jesus também falou isso. porque ele desejava que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. É disso que eu estou falando. É você viver a sua vida aqui na Terra, mas existe algo muito mais importante, que é o eterno que invade a sua vida cotidiana e faz sentido, e traz descanso, e traz paz. Jesus não quer só que você vá morar no céu com ele, ele quer que você viva aqui vida e vida em abundância. E eu estou cansado de ver crente murcho, cansado de ver gente que diz que ama Jesus sem vício, sem esperança, sem alegria. Nós temos que começar a pensar o que está acontecendo com a gente, porque Jesus pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos a vida eterna, essa está garantida para aqueles que creem no nome dele. E uma vida plena aqui. E eu queria dizer para você o seguinte, que talvez você tenha uma pergunta, tá, Sara? O que eu faço para conseguir isso? E eu acho interessante porque eu estava lendo um texto em Hebreus que fala exatamente sobre descanso. E descanso como salvação. Descanso como acesso ao Senhor e a essa paz que só Jesus pode dar. E olha o que o texto fala. Tememos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas, presta atenção, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, por não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando Jesus convida a gente para entrar nesse descanso, nós precisamos de coisas muito importantes. Primeiro, você precisa crer que Jesus é quem ele diz que é. Você precisa crer que aquilo que foi feito naquela cruz, aquela morte, aquele sangue derramado foi por você. Jesus morreu a tua morte, para que você tivesse vida. A Bíblia fala que os judeus, que esses que seguem a lei até hoje, na época de Jesus, a Bíblia diz lá em João, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas aí vem a boa notícia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Basta você crer. Mas é tão simples assim, não é complicado, senão você já cria. É muito complicado, porque isso implica em dizer, eu saio e o Senhor assume. Eu me rendo. Eu desisto de tentar ser quem eu nunca consegui ser. E eu admito que eu sou pecador, pecadora, e que eu preciso da graça, preciso do Senhor Jesus para fazer acontecer o que eu não dou conta. Eu me lembro de um rapaz que eu conversei com ele, tinha uns 45 anos, não é bem rapaz, né? Já é um senhor. E eu estava falando sobre isso numa aula de escola dominical. E ele falou para mim assim, não, Sara, eu não posso aceitar esse convite de Jesus porque eu tenho que melhorar muito. Aí eu falei para ele, qual é o seu nome? Que eu não conhecia, ele era novo lá. Foi lá nos Estados Unidos, quando a gente estava morando lá. Ele disse, meu nome é Pedro. Eu falei, Pedro, quanto tempo você está tentando melhorar a sua vida? Ele abaixou a cabeça. É, faz tempo. Eu falei, qual é o saldo dessa sua tentativa? Eu perdi minha família por causa da bebida. Eu perdi o emprego, eu perdi minha dignidade, eu perdi minha vida financeira. Eu estou aqui trabalhando feito um cão para conseguir restaurar pelo menos as minhas finanças. Eu falei, você acha que não está na hora de você parar de tentar, não? Eu queria dizer o mesmo para você. Você não vai descansar a sua alma enquanto você não vier para o especialista de descanso. Porque ele mesmo disse que ele é senhor do sábado, ele é o senhor do descanso. Ele é aquele que pode te dar aquilo que você precisa. E não vai conseguir em nenhum outro lugar. Por isso eu quero fazer uma pausa aqui, para te fazer novamente esse convite. Se você nunca parou a sua história para dizer para Jesus, eu aceito esse convite, eu quero experimentar esse descanso, essa paz, esse perdão que eu nunca tive, essa vida diferente. Se você nunca fez, eu queria que você fizesse essa oração que eu vou fazer aqui agora. Se você não quer, não faça. Mas se você quer, aguarde, porque Jesus responde. Eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu tinha 13 anos de idade. Estou com 60, então quem é bom de geografia faz a conta aí. Quanto tempo faz que eu ando com o Senhor Jesus? E eu posso te provar uma coisa. Ele nunca abandona o barco. Nunca. A Bíblia diz que aqueles que Deus deu a ele, que o Pai deu a ele, ele segura na sua mão. E ninguém pode arrebatar. É uma experiência que você não vai ter em nenhum outro lugar. É a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Porque você nunca mais vai tomar nenhuma decisão sozinho. Você vai ter o Senhor do Universo contigo, acompanhando você. E nós vamos fazer essa oração daqui a pouco. Mas antes da gente fazer essa oração, eu quero falar também com você que já experimentou esse descanso, já deu a sua vida a Jesus, já aceitou esse convite, mas talvez você tenha voltado a viver sábados sombrios. Alma desassossegada. Falta de viço, falta de esperança, falta de alegria, falta de... Falta. Eu quero te dizer que talvez você também precise fazer uma oração hoje. A oração que o salmista fez. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu fui longe e está difícil voltar. Você não perdeu a sua salvação. Porque a salvação é eterna, é uma vez só. Por isso que você que vai fazer oração pela primeira vez e única, é sério o negócio. E você que já fez, foi sério. Mas se você está na dúvida, faça. Não permita que a sua dúvida, sua reputação de gente boa, que todo mundo acha que você é bambambam, esteja entre você e a sua eternidade com Cristo. Esteja entre você e o experimentar esse descanso que só Ele pode dar. Então nós vamos fazer duas orações agora. A primeira é da entrega e aceitação do convite de Jesus para aqueles que querem experimentar esse descanso e paz e salvação pelo qual Ele pagou um preço muito alto e que faz o dia de hoje ser diferente daquele sábado sombrio. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de alegria, de celebração. E eu queria que você entendesse isso. Que você fechasse os seus olhos se você ainda não fez essa oração. E orasse comigo. Eu não preciso fazer essa oração de novo. Eu já fiz com 13 anos. E Jesus levou a sério, talvez mais até do que eu. Ele me leva a sério. Nem sempre eu o levo a sério. Mas vamos fazer essa oração. Feche os seus olhos. Se você nunca fez, não interessa que idade você tem, que religião você tem. Não estamos falando disso. Estamos falando de alguém que chegou no fim da linha e está dizendo, eu não quero mais ir só. Eu preciso de ti, Jesus. Eu quero experimentar esse descanso que o Senhor promete. Eu quero que o Senhor me dê o teu peso, o teu jugo. Eu quero jogar todo esse peso meu sobre o Senhor, porque para o Senhor vai ser leve. Vamos orar? Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim. Eu entendi que o Senhor levou na sua cruz todos os meus pecados. E eu admito quão pecador eu sou. Eu estou aqui me rendendo, Senhor. Estou aceitando esse convite porque eu cansei, eu não aguento mais. Eu preciso, eu quero, eu desejo de todo o meu coração. E se não é de todo o coração, me ajuda. Executa em mim o querer e realizar para que eu possa realmente me entregar totalmente ao Senhor. E o Senhor tenha autorização minha para fazer da minha vida o que o Senhor quer a partir de hoje. Eu quero experimentar o teu descanso, a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia, o perdão, a alegria, o viço que eu tenho tentado em tantos lugares e tantas pessoas e não tenho conseguido. Eu estou aqui para me render. Eu sou teu, eu sou tua, Jesus. Faze de mim aquilo que tu queres. Eu creio no teu nome, Jesus de Nazaré. Eu creio no Senhor como Senhor e Salvador da minha história, da minha vida. E é em teu nome que eu me rendo. Amém. Nós vamos fazer outra oração agora. Para você que já conhece Jesus como seu Salvador. Mas você está longe. Você não está conseguindo. Você perdeu a alegria da salvação. A salvação está lá para você. Mas você precisa dessa restauração. Ore comigo, eu também quero essa restauração. Jesus, que privilégio a gente tem de ter sido alcançado por Ti um dia. Obrigado porque o Senhor nos ama a despeito de quem somos e onde estamos. Mesmo quando estamos longe, mesmo quando somos infiéis, o Senhor é fiel porque o Senhor não pode trair o Teu caráter. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos hoje, nesta noite, neste sábado de festa, nós temos o privilégio de poder voltar, de fazer um retorno e de dizer: Senhor, me traz, me atrai para Ti, me dá amor pela Tua palavra, me ajuda a querer falar contigo todos os dias, não me deixe, Senhor, ir longe de novo. Me traz para esse descanso que o Senhor pagou um preço tão alto para que eu pudesse ter. Senhor, que eu seja a carta escrita do Senhor. Que o Teu sangue possa aparecer na minha história, na minha vida, no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha família. Em todo lugar que eu tiver, no que eu disser, no meu olhar, no meu sorriso. Que eu seja restaurado, restaurada pelo Senhor. Que eu experimente do Senhor aquilo que talvez eu nem tenha experimentado antes. Ou que eu volte ao primeiro amor que eu perdi em algum lugar. Mas não interessa onde eu perdi, eu achei o Senhor hoje. E eu quero o Senhor para mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Me ajuda a querer. Me ajuda a ser aquilo que eu nunca consegui ser. E que eu não tente fazer nada a partir de agora, mas que eu só me renda também. Para que eu volte a experimentar aquilo que o Senhor já me deu. E que o céu, aquilo que o Senhor tem para mim já reservado, possa invadir o meu cotidiano a partir de hoje. E que eu viva, Senhor Deus, onde o Senhor está, Jesus. Essa realidade que não é uma realidade palpável, mas ela é concreta. Ela é absoluta. E ela faz a minha vida ter sentido. Que seja assim, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós estamos num dia de festa, porque hoje houve salvação nessa casa. E porque hoje gente está voltando ao descanso do Senhor. Então vamos continuar celebrando, porque Jesus merece muito mais do que a gente possa fazer aqui. Amém?